O cristianismo como fato místico e os mistérios da antiguidade. Por Rudolf Steiner, na tradução de Rudolf Lanz e Jacira Cardoso, publicado pela editora Antroposófica, esta é a terceira edição de 2018 e este é o quinto capítulo. A sabedoria iniciática e o mito. O iniciado buscava dentro de si entidades que permanecem desconhecidas no homem enquanto este se atém à concepção corriqueira da vida. O iniciado formula a grande pergunta sobre suas próprias forças e leis que transcendem a natureza inferior. O homem, com as concepções comuns, sensório-lógicas da vida, cria deuses para si. Quando côncio dessa atividade criadora, nega-os. O iniciado reconhece que ele cria deuses e também reconhece por que os cria. Ele descobriu, por assim dizer, a lei natural que preside à invenção dos deuses. Sucedeu-lhe o que se passaria numa planta que se tornasse subitamente consciente e conhecedora dos princípios de seu conhecimento, ou perdão, do seu crescimento e de sua evolução. Ora, ela se desenvolve num estado de ingênua inconsciência. Caso conhecesse suas leis, alcançaria uma relação totalmente diversa consigo mesma. Consciente, ela teria como ideal de si própria o que sente o trovador ao cantá-la, ou o que o botânico pensa ao pesquisar as leis do mundo vegetal. O mesmo ocorre com o adepto dos mistérios em relação às suas leis, às forças que nele atuam. Como conhecedor, ele deve criar algo divino que o transcenda. Foi essa também a atitude dos iniciados em relação às criações populares que transcendiam a natureza. Assim, eles se posicionam em relação ao mundo dos deuses e dos mitos. Eles queriam conhecer as leis desse mundo. Onde houvesse uma figura divina, um mito do povo, eles buscavam uma verdade superior. Observe-se um exemplo. O rei cretense Minos havia obrigado os atenienses a fornecer-lhe, de 8 em 8 anos, 7 rapazes e 7 moças para serem jogados como alimento ao Minotauro, um terrível monstro. Quando o triste cortejo embarcou pela terceira vez em direção à Creta, o príncipe Teseu o acompanhou. A própria filha do rei Minos, Ariadne, cuidou dele após sua chegada à Creta. O Minotauro vivia no labirinto, um dédalo de onde ninguém, uma vez tendo lá entrado, conseguia sair. Teseu, desejando livrar sua cidade natal do tributo vergonhoso, precisava entrar no labirinto, onde habitualmente eram jogadas vítimas do monstro. Ele queria matar o Minotauro. Tendo realizado essa proeza, superou o terrível adversário e conseguiu sair do labirinto, aproveitando-se de um novelo de linha que Ariadne lhe dera. O iniciado precisava entender como o espírito humano chegava a inventar semelhante história. Tal como o botânico observa o crescimento de uma planta para induzir suas leis, assim ele queria auscultar o espírito em sua atividade criadora. Ele procurava uma verdade, um conteúdo de sabedoria ali, onde o povo colocava um mito. Salústio nos descreve a atitude de um sábio místico perante tal mito. Citação: Poder-se-ia chamar todo o universo de mito, que encerra em si os corpos e as coisas de maneira visível, e as almas e espíritos do modo invisível. Se a todos fosse ensinada a verdade acerca dos deuses, os ignorantes a desprezariam, por não a entenderem. Os mais capazes a aceitariam, porém, com facilidade. Mas, sendo a verdade acrescentada num disfarce mítico, fica a salvo do desprezo e, ao mesmo tempo, impele a filosofar. Fim da citação. Para alguém que, como iniciado, procurava o teor da verdade de um mito, acrescentava-se conscientemente algo ao que já existia na consciência popular. O iniciado sabia estar situado acima dessa consciência popular, tal como o botânico está acima da planta. Ele dizia algo bem diferente do que existia na consciência mítica, embora visse no mito o veículo por meio do qual se expressava simbolicamente o conteúdo de uma sabedoria mais profunda. O homem enfrenta o mundo sensorial como sendo este um monstro inimigo e sacrifica-lhe os frutos de sua personalidade. O mundo sensorial o engole até surgir no homem o vencedor, entre parênteses, Teseu. Seu conhecimento fornece o fio que lhe permitirá voltar ao labirinto da sensualidade, onde ele penetra para matar o adversário. Nessa vitória sobre o mundo sensorial, se exprime o próprio mistério da cognição humana, bem familiar ao iniciado. Esse mistério indica uma força que vive dentro da personalidade humana, desconhecida à consciência comum, embora atue nela. Essa força produz o mito, cuja estrutura é idêntica à da verdade mística, que nele se simboliza. O que reside, então, nos mitos? Neles reside uma criação do espírito, da alma criadora inconsciente. A alma é regida por leis bem determinadas, devendo atuar em determinada direção para criar além de si própria. No nível mitológico, ela o faz em forma de imagens, mas estas seguem leis intrínsecas da alma. Poderíamos também dizer o seguinte: quando a alma progride do estado de consciência mitológica para as verdades mais profundas, estas levam o mesmo cunho que levavam anteriormente os mitos, pois em ambos a força criadora é a mesma. Plotino, filósofo da escola neoplatônica, abre parênteses 204 a 269 depois de Cristo, fecha parênteses, fala a respeito dessa relação entre a representação imaginativa dos mitos e o conhecimento superior dos sacerdotes egípcios. Citação: quando os sacerdotes comunicam sua sabedoria, seja obedecendo rigorosamente aos resultados de sua pesquisa ou agindo instintivamente, deixam de usar, para expressar suas doutrinas ou sentenças, símbolos gráficos que imitem a voz e o discurso. Eles desenham imagens, deixando em seus templos, nos contornos dessas imagens, o conteúdo ideativo de cada assunto, de modo que cada imagem represente um teor de conhecimento e sabedoria, um objeto e uma totalidade, mas não uma discussão e disputa. Então se pode destacar o conteúdo da imagem e atribuir-lhe palavras, descobrindo o motivo pelo qual o processo é esse e não outro. Fim da citação. Para se conhecer a relação entre a mística e narrações míticas, convém examinar como a elas se refere a cosmovisão que, em sua sabedoria, está em harmonia com a maneira de pensar dos mistérios. Tal harmonia é encontrada em sua plenitude em Platão, cuja interpretação dos mitos é exemplar, assim como a habilidade em usá-los em sua argumentação. No Fédon, um diálogo sobre a alma, ele faz alusão ao mito de Bóreas. Esta divindade vislumbrada no vento sibilante, viu uma vez a bela Oríntia, filha do rei ático Ereteu, colhendo flores com suas amigas. Apaixonou-se e raptou-a, levando-a para sua gruta. No diálogo, Platão faz Sócrates recusar uma interpretação puramente intelectual desse mito, segundo o qual um fato natural teria encontrado na narração poética uma expressão simbólica. A tempestade teria apanhado a princesa, jogando-a embaixo dos rochedos. Sócrates diz: tais interpretações são doutas argúcias, seja qual for sua popularidade atual. Pois quem dissecou uma dessas figuras mitológicas deve, para ser consequente, lançar dúvidas sobre todas elas e saber procurar-lhes uma explicação natural. Mas mesmo que esse trabalho fosse plenamente realizado, revelaria em seu autor não uma feliz aptidão, mas apenas um humor prazenteiro, uma sabedoria camponesa e uma precipitação ridícula. Por isso, eu renuncio a tais indagações, preferindo aceitar o que geralmente se acredita. Não investigo a elas, como já disse, e sim investigo a mim mesmo, para saber se por acaso não sou eu um monstro, porém um monstro mais complicado e, por isso, mais desordenado do que uma quimera, mais selvagem do que Tifon. Ou se sou um ser mais simples e manso, detentor de uma parcela de natureza virtuosa e divina. Fim da citação. Disso se conclui o que Platão não aprova: uma interpretação intelectualista, racionalista dos mitos. Convém confrontar isso com sua maneira de empregar os mitos a fim de se exprimir por meio deles. Ele recorre ao mito ao falar da vida da alma, ao deixar os caminhos do finito para buscar o eterno, abandonando as representações mentais, frutos da percepção sensorial e do raciocínio intelectual. Fédon discorre sobre o eterno na alma, descrevendo-a qual uma carruagem puxada por dois cavalos alados e dirigida por um condutor. Um dos cavalos é manso e dócil, o outro bravo e rebelde. O cavalo bravo aproveita qualquer obstáculo no caminho para incomodar o outro e para desafiar o condutor. Põe tudo em desordem quando a carruagem chega à região em que deve seguir os deuses até o cume dos céus. Se a força do cavalo bravo puder ser derrotada pela do cavalo bom, vencendo o obstáculo, a carruagem conseguirá alcançar o reino do suprassensível. O mesmo se dá com a alma, que nunca se eleva ao reino divino sem algum empecilho. Algumas almas se elevam mais, outras menos a essa visão do eterno. Aquela que vislumbrou o além fica incólume até a próxima volta. Aquela que nada viu por causa do cavalo bravo tem de procurá-lo fazendo uma nova volta. Essas voltas significam as várias encarnações. Uma volta representa a existência da alma numa personalidade. O cavalo bravo é a natureza inferior e o cavalo sábio a superior. O condutor, a alma em busca de divinização. Platão recorre, pois, ao mito para ilustrar o caminho da alma eterna por muitas múltiplas transformações. Em outros textos sobre mito, sobre relato simbólico, ele procede de maneira análoga para representar o interior, o âmbito sensorialmente imperceptível do homem. Platão se encontra aí em completa harmonia com a forma de expressão de outros que igualmente fizeram uso de mitos e parábolas. Na literatura hindu, se encontra uma parábola atribuída ao Buda. Dois pontos. Um homem apegado à vida, que de forma alguma quer morrer e procura a satisfação dos sentidos, é perseguido por quatro serpentes. Ouve uma voz que lhe ordena alimentar e banhar as serpentes de tempos em tempos. O homem foge com medo das perversas serpentes. Novamente ouve uma voz e diz-lhe que cinco assassinos o perseguem. Foge novamente até que uma voz lhe indica um sexto assassino, pronto para cortar-lhe a cabeça com uma espada. Prosseguindo em sua fuga, alcança uma aldeia deserta, ouvindo novamente uma voz a revelar-lhe que quatro ladrões estão na iminência de pilhar a aldeia. Fugindo, o homem chega a um grande rio. Não se sentindo seguro na margem em que está, faz um cesto de palha, madeira e folhas, alcançando nele outra borda, onde finalmente está seguro. Ele é um brâmane. Eis o sentido dessa parábola. Até chegar ao divino, o homem deve atravessar os mais diversos estados. Nas quatro serpentes estão os quatro elementos: o fogo, a água, a terra e o ar. Os cinco assassinos representam os cinco sentidos. A aldeia deserta é a alma, que se libertou das impressões sensoriais, mas ainda não se sente segura sozinha consigo mesma. Apegando-se apenas à natureza inferior, ela haverá de sucumbir. O homem tem de fabricar a canoa que o levará pelo rio da transitoriedade, da margem da natureza sensorial para a outra, da existência divina e eterna. Observemos, sob essa luz, o mistério egípcio de Osíris. Osíris havia se tornado paulatinamente uma das divindades mais importantes, tendo sua imagem substituído as de outros deuses existentes em vários setores do povo. Em torno de Osíris e sua esposa Ísis, formou-se um significativo círculo de mitos. Osíris era o filho de Deus, do Deus Solar. Seu irmão era Tifon Set e sua irmã Ísis. Tendo Osíris casado com sua irmã e com ela reinado sobre o Egito, Tifon, o irmão mal-intencionado, pensou em como destruí-lo. Mandou fazer um caixão, cujo comprimento era igual ao de Osíris. Durante um banquete, esse caixão foi oferecido de presente a quem nele entrasse e coubesse com exatidão. Ninguém, exceto Osíris, o conseguia. Quando ele se deitou ali dentro, Tifon e seus sequazes se precipitaram sobre ele, trancaram o caixão e o jogaram no Nilo. Inteirada da horrível notícia, Ísis percorreu toda a região em busca do cadáver do marido. Quando o encontrou, Tifon apoderou-se dele novamente, despedaçando-o em 14 fragmentos, que foram espalhados nas várias regiões do país. Vários túmulos de Osíris foram construídos no Egito. Aqui e ali, em muitos lugares, deviam ser sepultadas partes do deus. O próprio Osíris, porém, ressurgiu das trevas e venceu Tifon. Um raio seu caiu sobre Ísis, que concebeu e deu à luz um filho, Arpócrates, ou Horus. Compare-se agora com esse mito à cosmovisão do filósofo grego Empédocles. 490 a 430 antes de Cristo. Presume ele que um ser primordial foi outrora despedaçado nos elementos água, terra, ar e fogo, ou seja, na multiplicidade da existência. Ele coloca frente a frente duas forças que provocam todo o devir e perecer, neste mundo da existência, o amor e a luta. A respeito dos elementos, Empédocles diz, citação, em si mesmos inalteráveis, embora misturando-se, tornam-se homens e os inúmeros outros seres, ora pelo poder do amor agregando-se em figura, ora dispersando-se de novo, isolados pelo ódio e pela luta. Fim da citação. O que são, pois, as coisas deste mundo do ponto de vista de Empédocles? São os elementos em suas variadas combinações. Eles nasceram do esquartojamento do Uno primordial nas quatro entidades. Esse Uno primordial se verteu, portanto, nos elementos deste mundo. Qualquer coisa que se nos defronte é uma parte da divindade derramada. Mas essa divindade original está oculta para ela, pois teve de perecer para que as coisas pudessem surgir. E essas coisas, o que são? Mistura dos componentes divinos, estruturadas pelo amor e pelo ódio. Empédocles diz claramente, citação, eis como prova evidente a estrutura de membros humanos, como, por amor, as substâncias se reúnem agora em unidade. Todas, tantas é delas, possuídas pelo corpo na flor da existência. Então, despedaçadas em luta e disputas nefastas, erram, por sua vez, solitárias nos confins da vida. O mesmo sucede com os arbustos e os aquáticos peixes, e com a fera montanhesa e os navios à vela. Fim da citação. A ideia mestra de Empédocles só pode ser a de que o sábio reencontra a unidade primordial divina, metamorfoseada pelo amor e pelo ódio e escondida no mundo visível. Porém, se o homem encontrar o divino, ele mesmo terá de ser algo divino, pois Empédocles julga que um ser só pode ser conhecido por seu igual. Goethe exprime sua convicção. Citação. Não fosse o olho afim ao sol, como poderíamos a luz enxergar? Não vivesse em nós a força de Deus, como nos poderia o divino encantar? Fim da citação. Essas ideias sobre o mundo e o homem, transcendendo a experiência sensorial, o adepto podia encontrá-las no mito de Osíris. A força criadora divina derramou-se pelo mundo afora, manifestando-se como os quatro elementos. Deus, entre parênteses, Osíris, morreu. O homem, mediante sua cognição, que é de natureza divina, deve reanimá-lo. Tal qual Horus, entre parênteses, filho de Deus, Logos, sabedoria, ele há de reencontrá-lo na polaridade entre luta, entre parênteses, Tifon, e o amor, entre parênteses, Ísis. Em termos gregos, o próprio Empédocles expressa sua opinião fundamental em imagens míticas. O amor é Afrodite. A luta é Neikos. Ambos agregam e separam os elementos. Convém não confundir a exposição de um assunto mitológico, de maneira como aqui é observado, com uma interpretação apenas simbólica ou até alegórica. Aqui não se cogita disso. As imagens constitutivas do mito não são símbolos inventados para encobrir verdades abstratas, e sim autênticas experiências psíquicas do iniciado. Este vivencia as imagens com a ajuda de seus órgãos espirituais de percepção. Tal qual o homem normal percebe as representações dos objetos materiais com os olhos e os ouvidos. Contudo, assim como a representação nada é em si mesma, enquanto não despertada na percepção pelo objeto exterior, a imagem mítica nada será sem a inspiração por meio dos fatos reais do mundo espiritual. Só que em relação ao mundo físico, o homem se acha, a princípio, fora dos estimulantes objetos, ao passo que as imagens míticas só podem ser vividas se ele estiver dentro dos correspondentes processos espirituais. Mas, para estar ali dentro, ele deve, segundo a opinião dos antigos adeptos, ter passado pela iniciação. Os fatos espirituais por ele percebidos serão, então, quase que ilustrados pelas imagens do mito. O significado do conteúdo mítico só se revelará a quem estiver capacitado a considerá-lo ilustração dos verdadeiros acontecimentos espirituais, pois os acontecimentos espirituais são suprassensíveis. E as imagens que em seu conteúdo lembram o mundo sensorial não são propriamente espirituais, mas apenas uma ilustração do espiritual. Quem vive simplesmente nas imagens está sonhando. Só vive em percepções espirituais quem consegue captar o espiritual de forma, perdão, em forma de imagem, do mesmo modo como, no mundo físico, tem-se a sensação da rosa por meio de sua representação. É pelo mesmo motivo que as imagens dos mitos não podem ser unívocas. Por seu caráter como ilustrações, os mesmos mitos podem exprimir diversos fatos espirituais. Não há, portanto, contradição alguma quando seus intérpretes os relacionam ora com um, ora com outro fato espiritual. Esse ponto de vista permite descobrir um fio condutor através dos vários mitos gregos. Observe-se, por exemplo, o mito de Hércules. Os 12 trabalhos que lhe foram impostos aparecem sob uma luz superior ao se ponderar que, antes de enfrentar a última tarefa, a mais difícil, Hércules se fez iniciar nos mistérios eleusínios, por ordem do rei Euristeu de Micenas. Ele tem de buscar no fundo, perdão, no mundo inferior, Cérbero, o cão das trevas, e trazê-lo de volta. Para poder descer ao Hades, Hércules tem de passar pela iniciação. Os mistérios levavam o homem, mediante a morte do transitório, até o mundo inferior, por meio da iniciação. Queriam salvar da destruição o que nele havia de eterno. Como iniciado, ele pôde superar a morte, e foi como tal que venceu os perigos do mundo das trevas. Esse fato justifica interpretar também suas outras proezas como etapas interiores do desenvolvimento da alma. Hércules vence o leão da Nemeia e o leva a Micenas. Em outras palavras, ele domina e acorrenta as forças puramente físicas do homem. Em seguida, mata a Hidra de 9 cabeças, depois de vencê-la com tochas. Embebendo suas flechas no fel da Hidra, torna-as infalíveis, isto é, supera pelo fogo do espírito a ciência inferior puramente sensorial, e extrai-lhe a força para discernir a realidade inferior à luz do olho espiritual. Prende a serva de Artemis, deusa da caça, o que a natureza livre pode oferecer à alma humana. Hércules o conquista. É de modo semelhante que podem ser interpretadas as demais tarefas. Não é possível acompanhar aqui todos os aspectos, e sim apenas indicar como seu sentido geral se refere à evolução interior. Uma interpretação análoga cabe à jornada dos Argonautas. Frixo e sua irmã Helle, filhos de um rei Beócio, muito sofreram da parte de sua madrasta. Os deuses enviaram-lhe um carneiro de pelo dourado, Velo, entre parênteses, que os levou pelos ares. Quando passaram pelo estreito entre a Europa e a Ásia, Helle caiu ao mar e se afogou. É por isso que o estreito se chama Helesponto. Frixo conseguiu chegar ao rei da Cólchida, na margem oriental do Mar Negro. Imolou o carneiro aos deuses, oferecendo o velo ao rei Aetes, que o mandou pendurar num bosque sob a guarda de um terrível dragão. O herói grego Jasão, junto com outros heróis como Hércules, Teseu e Orfeu, decidiu trazer o velo da Cólchida. Conseguir o tesouro de Aetes custou-lhes pesados trabalhos, mas ele obteve a ajuda de Medeia, filha do rei, versada em magia. Domesticou dois touros que exalavam fogo. Arou um campo e semeou dentes de dragão, fazendo nascer no solo guerreiros vestidos de armaduras. A conselho de Medeia, jogou-lhes uma enorme pedra e imediatamente eles se mataram uns aos outros. Um feitiço de Medeia permite a Jasão adormecer o dragão e roubar o velo com o qual ele inicia a viagem de volta à Grécia, acompanhado de Medeia, que se torna sua esposa. O rei persegue os fugitivos, mas Medeia despedaça seu irmãozinho, Absirto, e joga os pedaços ao mar. Ao recolhê-los, Aetes se atrasa, de modo que os dois conseguem chegar com o velo à terra natal de Jasão. Cada detalhe exige uma exegese profunda. O velo pertence ao homem. É algo infinitamente precioso. Foi separado dele em tempos remotos e só pode ser reconquistado mediante a vitória sobre potências terríveis. O mesmo se dá com o elemento eterno na alma humana. Ele pertence ao homem. Este, no entanto, foi separado daquele por sua natureza inferior. Apenas domando e adormecendo esta última é que ele pode reconquistá-lo. Isso é possível com a ajuda de sua própria consciência, entre parênteses, Medeia, e suas forças mágicas. Medeia se torna para Jasão o que Diotima era para Sócrates, uma mestra do amor. A sabedoria própria do homem tem o poder mágico de alcançar o divino após vencer o que é transitório. A natureza inferior só pode engendrar algo humanamente inferior. Os homens vestidos de armaduras vencidos pela força do espiritual, ou seja, pelo conselho de Medeia. Mas, mesmo tendo conquistado o seu lado eterno, o velo, o homem não está em segurança. Precisa sacrificar parte de sua consciência. Entre parênteses, Absirto. Assim o exige o mundo sensorial, que nós só podemos compreender com o múltiplo, entre parênteses, despedaçado. Poderíamos ainda aprofundar-nos mais na descrição dos acontecimentos espirituais ocultos atrás das imagens. Porém, aqui só cabia destacar o princípio da formação dos mitos. De especial interesse para tal interpretação é a lenda de Prometeu. Prometeu e Epimeteu são filhos do titã Japeto. Os titãs são filhos da mais antiga geração dos deuses Urano, entre parênteses, céu, e Gaia, entre parênteses, terra. Cronos, o mais velho deles, depois de destronar seu pai, se apoderou do governo do mundo. Por esse motivo, ele e os demais titãs foram subjugados por seu filho Zeus, que assim se tornou o mais supremo dos deuses. Nessa luta, Prometeu esteve ao lado de Zeus, e foi ao seu conselho que Zeus baniu os titãs para os infernos. Porém, a índole dos titãs sobrevivia ainda em Prometeu, que era só parcialmente amigo de Zeus. Quando este quis aniquilar os homens por sua soberba, Prometeu cuidou deles, ensinando-lhes a arte dos números e da escrita, e outras coisas que conduzem à civilização, em particular o uso do fogo. Irado contra Prometeu, Zeus mandou fabricar, por seu filho Hefaístos, uma figura feminina de grande beleza, Pandora, a onidotada. Os deuses prodigalizaram-lhe todas as qualidades possíveis, tendo a Hermes, o mensageiro divino, levado à presença de Epimeteu, irmão de Prometeu. Ela lhe ofereceu como presente dos deuses uma caixinha. Epimeteu a aceitou, embora seu irmão lhe tivesse aconselhado não fazê-lo em hipótese alguma. Ao ser aberta a caixinha dela, saíram todos os males humanos possíveis. Como Pandora fechou rapidamente a tampa, um deles, a esperança, ficou dentro da caixa, permanecendo por isso uma dádiva divina de valor duvidoso. Para punir o relacionamento de Prometeu com os homens, Zeus ordenou que ele fosse acorrentado a um rochedo no Cáucaso, onde uma águia lhe devorava o fígado, que sempre se regenerava. Ali, Prometeu tem de passar os dias de agonia na mais completa solidão, até que um deus se sacrifique espontaneamente, ou seja, aceite morrer. O aflito suporta seu suplício com paciência absoluta, pois havia-lhe sido anunciado que Zeus iria ser destronado pelo filho de uma mortal, caso não se casasse com ela. Zeus, a quem era importante conhecer esse segredo, enviou o mensageiro divino Hermes para conseguir alguma informação de Prometeu. Este, porém, negou-se a fazer qualquer revelação. A lenda de Hércules está ligada a Prometeu, pois em suas peregrinações, Hércules passa pelo Cáucaso e mata a águia que devora o fígado de Prometeu. O centauro Quirón, que não pode morrer embora sofra de um ferimento incurável, sacrifica-se em favor de Prometeu. Este, redimido, reconcilia-se com os deuses. Os titãs são a força da vontade, que, sob forma de natureza, entre parênteses, Cronos, se origina do espírito cósmico primordial, entre parênteses, Urano. Nesse caso, não se deve simplesmente pensar em forças de vontade de forma abstrata, e sim em verdadeiros seres volitivos. Prometeu é um deles, e isso caracteriza sua natureza. Contudo, ele não é inteiramente titã, pois em certo sentido simpatiza com Zeus, o ser que domina o mundo após sua vitória sobre a força indomada da natureza, entre parênteses, Cronos. Prometeu representa, pois, os mundos que deram ao homem esse impulso para a frente, essa força, meio natural, meio espiritual, a vontade. De um lado, a vontade aponta para o bem, de outro, para o mal. Seu destino, que é o do próprio homem, dependerá de sua inclinação para o espiritual ou o efêmero. O homem é acorrentado ao efêmero, sendo roído pela águia, obrigado a sofrer. Ele só poderá chegar a um ponto supremo buscando seu destino na solidão. Ele tem um segredo. O ser divino, entre parênteses, Zeus, tem de unir-se a uma mortal, ou seja, à consciência humana ligada ao corpo físico, a fim de gerar um filho, a sabedoria humana, entre parênteses, Logos, redentora do Deus. Com isso, a consciência se torna imortal. Prometeu não pode revelar esse segredo até que um iniciado, entre parênteses, Hércules, se aproxime dele, matando o ser que sempre o ameaça de morte. Um centauro, ser meio animal, meio homem, deve sacrificar-se para redimir o homem. O centauro é o próprio homem. O homem meio animal, meio espiritual, que precisa morrer a fim de redimir o homem inteiramente espiritual. O que prometeu? A vontade humana despreza. Epimeteu, o intelecto, a astúcia, aceita. Porém, as dádivas que ele recebe não passam de sofrimento e pragas, pois o intelecto se apega ao que é ilusório, passageiro. Fica apenas a esperança de que também do efêmero venha um dia a nascer o eterno. O fio que conduz, através dos mitos dos Argonautas, de Hércules e de Prometeu, também se revela útil na interpretação da Odisseia, de Homero. Embora alguns possam considerar algo forçado esse modo de interpretar, até mesmo o mais cético, numa ponderação serena de tudo o que é levado em conta, deverá perder suas dúvidas quanto a tais interpretações. Sobretudo, deve surpreender o fato de também Ulisses ter relatado que desceu ao Hades. Seja qual for a opinião que se forme acerca do autor da Odisseia, ninguém lhe atribuirá a descida de um homem mortal ao mundo inferior, sem levar em consideração o que tal ato significa na cosmovisão grega. A superação do efêmero e o despertar do eterno dentro da alma. Admitindo-se que Ulisses tenha realizado esse feito, suas experiências, a exemplo das de Hércules, adquirem um significado mais profundo, pois se tornam uma descrição de algo não sensorial, do processo evolutivo da alma. Acrescente-se a isso que a própria narração da Odisseia não se refere tanto a uma sequência de fatos exteriores. O herói navega em navios fantásticos, havendo um flagrante desprezo das verdadeiras distâncias geográficas. O que importa aí não pode ser o âmbito sensorial real, e isto é compreensível quando os verdadeiros processos sensórios reais são relatados apenas para ilustrar uma evolução espiritual. Além disso, o próprio poeta diz, logo no início da obra, que se trata da busca pela alma. Citação. Diz-me, ó musa do varão peregrino, tão errante após destruir a sagrada Troia. Viu muitas cidades dos homens e aprendeu muitos costumes, padecendo no mar os males da enfermidade, ansiando pela própria alma e pelo regresso dos amigos. Fim da citação. Eis um homem em busca da alma, do divino, e a epopeia narra a peregrinação em busca desse divino. Ulisses chega ao país dos ciclopes, gigantes, disformes, só um olho na frente. O mais terrível deles, Polifemo, devora vários de seus companheiros. Ulisses salva-se cegando o ciclope. Trata-se do primeiro passo na peregrinação da vida. É preciso superar o poder físico, a natureza inferior. Esta devora quem não lhe tira a força e não a cega. Em seguida, Ulisses alcança a ilha da feiticeira Circe, que transforma alguns de seus companheiros em porcos grunhidores, mas é vencida pelo herói. Circe representa a força espiritual inferior, que se apega ao transitório. Pelo abuso desse poder, o homem fica rebaixado à animalidade. Depois de superá-la, Ulisses pode descer ao Hades, tornando-se um adepto. Fica exposto aos perigos que, na passagem dos graus inferiores para os superiores da iniciação, ameaçam o iniciado. Chega às sereias, que, pelo feitiço de seus cantos, atraem os navegantes para a morte. São elas os produtos da imaginação inferior, cobiçados inicialmente por quem se libertou do mundo físico. Ele alcança certa autonomia, mas não a iniciação. Corre atrás de fantasmagorias de cujo poder precisa libertar-se. Em dado momento, Ulisses deve realizar a terrível passagem entre Cila e Caribdis. O futuro iniciado hesita entre o espírito e a sensorialidade. Ainda não compreende o pleno valor do espírito, mas a sensorialidade já perdeu seu valor anterior. Um naufrágio mata todos os companheiros de Ulisses. Ele chega sozinho à ninfa Calipso, que o recebe carinhosamente e trata dele durante 7 anos, para finalmente deixá-lo voltar à pátria, em obediência a uma ordem de Zeus. O adepto alcança um grau em que todos fracassam, exceto ele, o único considerado digno. Consome, porém, um período determinado pelo símbolo místico do número 7 para percorrer gradativamente as etapas da iniciação. Antes, porém, de chegar à pátria, Ulisses atinge a ilha dos Feácios, onde é acolhido com hospitalidade. A filha do rei Alcínoo testemunha-lhe sua simpatia, e o próprio rei o acomoda e trata-o com todas as honras. Mais uma vez, o mundo com seus prazeres o atrai, e o espírito ligado a esse mundo. Entre parênteses, Nausicaa volta a despertar nele. Porém, Ulisses encontra o caminho que o leva à pátria, ao divino. Em seu lar, de início, nada de bom o espera. Rodeada por uma hoste de pretendentes, sua esposa Penélope promete casamento a cada um, desde que termine de tecer determinada tela. Furta-se a pagar sua promessa, desfazendo à noite o quanto teceu durante o dia. Os pretendentes devem ser vencidos por Ulisses, para que este possa unir-se novamente em paz à esposa. A deusa Atena o transforma no mendigo, a fim de torná-lo irreconhecível quando chegar. Dessa maneira, ele consegue destruir os pretendentes. O que Ulisses procura é sua consciência mais íntima, as próprias forças divinas na alma. Querendo unir-se a elas, o iniciado precisa vencer tudo o que, como os pretendentes, disputa os favores dessa consciência. A hoste de pretendentes se origina do reino da realidade inferior, da natureza transitória. A lógica que se dispensa a ela é um tecido que sempre se desfaz. A sabedoria, entre parênteses, a deusa Atena, é o guio seguro para a realização das forças mais íntimas da alma. Transformando o homem em mendigo, ela o despe de tudo o que se origina da transitoriedade. As festas eleusínias, celebradas na Grécia em honra de Deméter e Dionísio, revelam-se totalmente imbuídas de sabedoria iniciática. De Atenas, um caminho sagrado conduz a Eleusis, ornado com símbolos enigmáticos capazes de elevar a alma a um estado sublime. Em Eleusis havia templos misteriosos, cujo serviço estava a cargo de famílias de sacerdotes, em que a dignidade e sua premissa, a sabedoria, transmitiam-se de geração em geração. A sabedoria que capacitava o sacerdote para o desempenho do serviço sagrado era a sabedoria dos mistérios gregos. Os festivais, celebrados duas vezes por ano, ofereciam o grande drama cósmico do destino do divino no mundo e do destino da alma humana. Os mistérios menores eram celebrados em fevereiro e os maiores em setembro. As iniciações realizadas nessa ocasião culminavam com a representação simbólica do drama cósmico humano. Os templos de Eleusis foram erigidos em honra de Deméter, filha de Cronos. Esta concebeu de Zeus antes que ele se casasse com Hera, uma filha, Perséfone. Um dia, quando brincava, esta foi raptada por Plutão, deus dos infernos. Deméter, lamentando em altos gritos sua infelicidade, percorreu o mundo à procura dela. As filhas de Zeus, senhor de Eleusis, encontraram-na sentada numa pedra. Disfarçada de anciã, ela entrou a serviço da família de Zeus, para cuidar do filho da família. Queria tornar esse filho imortal, e para isso o escondeu todas as noites no fogo. Porém, a mãe veio a perceber e passou a chorar e lamentar-se, impossibilitando desse modo a concessão da imortalidade. Deméter abandonou a casa. Zeus erigiu um templo. Deméter, infinitamente triste pela perda de Perséfone, condenou a terra à infertilidade. Para evitar uma catástrofe, os deuses tinham de aplacá-la, e Zeus convenceu Plutão a devolver Perséfone à superfície da terra. Antes, contudo, o deus dos infernos fê-la comer uma romã. Com isso, ela foi obrigada a descer periodicamente ao Hades, passando daí em diante um terço do ano no mundo inferior e dois terços na terra. Apaziguada, Deméter voltou ao Olimpo, depois de instituir, em memória de seu destino, o serviço sagrado a ser celebrado em Eleusis, lugar de sua grande aflição. Não é difícil captar o sentido do mito de Deméter e Perséfone, o que reside alternadamente no mundo inferior e na terra é a alma. As imagens representam a imortalidade da alma e sua transmutação contínua por intermédio do nascimento e da morte. Nascida de Deméter, símbolo do imortal, a alma foi raptada pelo poder do transitório e obrigada a participar de seu destino. Comendo do fruto de Hades, saciou-se com o temporal e não pôde mais morar definitivamente nas alturas do divino. Deve sempre retornar ao reino da transitoriedade. Deméter representa aquela essência de onde nasceu a consciência humana, mas essa consciência deve ser considerada tal qual pôde ser engendrada pelas forças espirituais da Terra. Deméter é, portanto, a natureza primordial da Terra, e um aspecto ainda mais profundo de sua essência é a dotação da Terra com as forças germinativas dos frutos do campo. Esse ser quer dar ao homem a imortalidade. Deméter esconde no fogo, durante a noite, o menino confiado a seus cuidados. Porém, o homem não pode suportar a força pura do fogo, entre parênteses, espírito. Deméter tem de abandonar seu projeto e limitar-se à instituição de um culto que faculte ao homem participar do divino, na medida de suas possibilidades. As festas eleusíneas eram uma confissão eloquente da fé na imortalidade da alma humana. Essa confissão encontrou sua expressão imaginativa no mito de Perséfone. Além de Deméter e Perséfone, em Eleusis, se festejava Dionísio. Assim como em Deméter, era adorada a criadora divina do elemento eterno no homem. Em Dionísio, era adorado o elemento que se achava em eterna transmutação. O Deus que se derramou no mundo foi despedaçado para mais tarde ressurgir espiritualmente. Tinha de ser cultuado junto com Deméter. Uma nota de rodapé? Uma brilhante descrição do espírito dos mistérios eleusínios encontra-se na obra de Édouard Churet, Sanctuaire d'Orient, Paris, 1898. Fim do quinto capítulo.